Fala, doutor!
Começa no próximo dia 22, quarta-feira, a Semana Mundial das Imunodeficiências Primárias. Elas são um grupo de 420 doenças genéticas que afetam o sistema imunológico. Sobre as imunodeficiências primárias, IDP, eu converso no Fala Doutor de hoje com a médica imunologista do Hospital Pequeno Príncipe, doutora Carolina Prando. Doutora, que doenças são essas? Qual a característica principal delas?
A característica principal dessas doenças são as infecções de repetição. Como o nosso sistema imunológico tem como uma das principais funções nos defender de infecções, no caso das imunodeficiências primárias, variações nos genes que controlam elementos de sistema imunológico afetam ou a produção ou a função desses elementos, e isso faz com que a resposta de defesa contra infecções não seja efetiva. Além disso, outras questões relacionadas ao sistema imunológico podem aparecer também como sintomas, como, por exemplo, uma maior suscetibilidade a câncer em alguns tipos de imunodeficiência, doenças autoimunes e algumas formas também de alergias mais graves.
E a estimativa é que seriam 170 mil pessoas aqui no Brasil que sofrem de uma dessas IDPs, mas os pacientes diagnosticados estão bem longe desse número, não é, doutora?
Exatamente. Isso é uma realidade que é importante frisar que não acontece só aqui no Brasil. Ela é uma realidade mundial. Né? Essas doenças são doenças subdiagnosticadas, nós falamos, né? Enquanto o cálculo de estimativa mundial seria que um em cada 8 mil, isso traduzindo para a nossa população, né, daria um número aí aproximado de 160, 180 mil pacientes com imunodeficiência primária, pessoas com imunodeficiência primária. No entanto, os dados incorporados ao registro latino-americano de imunodeficiências primárias mostra que no Brasil nós temos cerca de 1.800 pessoas registradas. Talvez esse número não seja real, porque talvez algumas pessoas não tenham sido inseridas nesse registro. Mas, de qualquer forma, não seria muito além desse número, não.
E como, então, perceber se a criança, né, pode ter uma imunodeficiência primária, para já tentar diagnosticar cedo essas doenças?
É importante a gente lembrar que as imunodeficiências primárias, elas podem começar a manifestar sintomas desde os primeiros dias de vida em algumas das doenças, porém adultos também podem começar a manifestar essa doença, mesmo sem antes terem apresentado infecções de repetição, tá? Falando especificamente aqui das crianças, as infecções de repetição são mais comuns, né, por conta da imaturidade do sistema imunológico. Então, principalmente nelas, se torna importante estarmos atentos aos sinais de alerta. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, uma criança que tem pneumonia, já teve uma pneumonia no início do ano, tem outra pneumonia no meio do ano, mais uma pneumonia no final do ano. Essa criança não tem nenhuma outra justificativa para essas pneumonias, por exemplo, crianças que têm asma e essa asma não está controlada, elas podem fazer infecção de repetição. Porém, se essa criança não tem asma, não tem fibrose quística, não tem nenhuma outra condição que justifique as pneumonias de repetição, é importante se investigar a imunodeficiência primária. Aqui no Brasil, nós temos a vacina BCG, que é uma vacina muito importante do epidemiológico com relação à tuberculose, mas alguns pacientes com imunodeficiência primária não conseguem se defender dessa vacina, que é feita com o bacilo vivo, porém atenuado, enfraquecido. E nessas crianças nós observamos também reações adversas para essa vacina BCG, então isso também poderia ser um sinal de alerta. Outro sinal importante, por se tratarem de doenças genéticas, as doenças tendem a acometer diversas gerações das famílias e diversos membros dentro dessa família. Então, os pais contam para a gente, né, que eles tinham também outros irmãos que tinham muitas infecções ou já tiveram outros filhos que tiveram infecções. Muitas vezes essas famílias têm um histórico muito triste de perda de várias pessoas dessa família por infecções.
Então tem aí também um papel que é da família, da escola, da sociedade. Como que esses agentes podem trabalhar no tratamento dessas doenças, na identificação dessas pessoas?
Como você falou, a questão da escola é bastante importante também, né? De repente os pais não têm acesso a essa informação, porém na escola a professora percebe que aquela criança falta muito à escola porque ela está sempre internada com alguma infecção, né? Os mesmos médicos, essas doenças são doenças relativamente novas, então, e por elas não serem doenças tão comuns ainda em termos de diagnóstico, às vezes mesmo entre a classe médica ela passa despercebida. Então a informação sobre esses sinais de alerta com relação às imunodeficiências primárias, a educação médica, a disseminação da informação através de canais como esse, em que a gente pode atingir um grande número de pessoas e falar sobre essas doenças para que elas saibam que existe, e que o fato daquela criança estar sempre doente não é só porque ele é uma criança, mas porque ele tem uma imunodeficiência primária, ele pode ter uma falha no sistema de defesa, são ações importantes, né, para que a gente possa fazer o diagnóstico. Uma outra ação importante para o diagnóstico precoce é a triagem neonatal. Nós ainda não temos isso aqui incorporado no Brasil, porém alguns países já incorporaram e são testes que podem ser feitos com a mesma gotinha que se tira do calcanhar do bebê quando ele nasce, nos primeiros dias de vida, e esse teste ele nos dá o diagnóstico de uma imunodeficiência primária muito importante, principalmente, que é o SCID, que é a doença do menino da bolha. Essa imunodeficiência primária, se nós não fizermos o diagnóstico desses bebês nos primeiros meses de vida e encaminharmos esses bebês para transplante, a falha do sistema imunológico deles é tão grave que eles apresentam infecções de repetição a ponto de não sobreviverem mais do que 2 anos de idade.
Doutora, a gente tem falado muito sobre o sistema imunológico agora por conta da Covid-19, né? Como que essas pessoas, esses pacientes podem se preparar aí para essa doença?
Então, a Covid-19, ela é uma doença nova, né? Nós também estamos aprendendo com ela agora. E com relação aos imunodeficientes, nós ainda não temos dados suficientes para dizer quais as imunodeficiências primárias teriam um risco maior de Covid-19 ou não. Tomando como base o que nós já conhecemos como imunodeficiência primária, nós podemos dizer, por exemplo, que os bebês com SCID teriam um risco bastante aumentado de ter essa infecção e de ter a forma grave, porque eles são bastante suscetíveis a infecções virais de maneira geral. Enquanto um paciente com uma imunodeficiência primária que se chama doença granulomatosa crônica, no qual a parte que diz respeito a se defender contra vírus costuma estar intacta, nós imaginamos, né, nós prevemos que com relação à Covid-19 ele também possa se defender da maneira que qualquer outra pessoa, não uma suscetibilidade maior por conta da imunodeficiência primária dele. Mas respostas mais definitivas com relação a isso nós ainda não temos.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei sobre as imunodeficiências primárias com a médica imunologista do Hospital Pequeno Príncipe, doutora Carolina Prando.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.